Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa tem como objetivo estudar toda a Bíblia e o nosso projeto é estudá-la em 1.300 programas num prazo de 5 anos. Alguns ouvintes têm perguntado sobre o que acontecerá quando finalizarmos os estudos do último livro da Bíblia. E a resposta é simples e objetiva. Iniciaremos novamente os estudos a partir de Gênesis, Mateus e assim por diante, sempre intercalando os estudos num livro do Novo Testamento e num livro do Antigo Testamento. E assim nós vamos completando e durante 5 anos nós vamos fazendo esse estudo sistemático, contínuo, até chegarmos novamente no livro de Apocalipse. Vamos prosseguir, pois o estudo da Bíblia sempre é edificante e desafiador. Então, louvamos a Deus por isso e nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você. Através das cartas, das correspondências, e-mails, telefonemas, etc., temos percebido essa comunhão que só existe na família de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o nosso amigo, professor A, nos enviou de São Luís, capital do estado do Maranhão. São poucas palavras, mas foram muito bem expressas. Pastor Itamir, escrevo rapidamente para dizer ao Senhor que adoro através da Bíblia. Eu não fui ainda à igreja entregar-me a Jesus, mas tenho escutado o seu programa e fico feliz em ouvi-lo. Se puder, me responda. Querido amigo, como já lhe respondi pelo e-mail, estou contente pela sua disciplina em dedicar esse tempo diário para estudar a Palavra de Deus. Minha oração é que você continue dedicando o seu tempo ao estudo da Palavra, pois ela certamente, como boa semente, brotará, germinará no seu coração. Que o Senhor lhe abençoe grandemente. E agora eu quero convidá-lo e a todos que estão me ouvindo nessa hora a orarmos, buscando a presença de Deus, colocando nossas vidas e esse tempo de estudos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos, porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecido, Senhor, porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecemos também, Senhor, porque a tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Abençoe especialmente o professor A. Conceda-lhe a bênção da salvação, que ele possa ser um filho do Senhor, pertencendo a essa abençoada família de Deus. Senhor, conceda-nos também agora a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender e aplicar a tua palavra no nosso viver diário. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do último capítulo desta primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Como título, A Importância do Novo Nascimento em Relação às Provas do Cristianismo. A Importância do Novo Nascimento em Relação às Provas do Cristianismo. Querido amigo, devemos perceber que estamos, então, encerrando a última sessão em que João nos apresenta as provas. Que provas que ele nos apresentou durante o estudo desse livro? A prova moral, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. A prova social, que é o amor mútuo que deve existir no corpo de Cristo. E a prova doutrinária, que é a nossa crença em Jesus Cristo como Senhor, Salvador, como Cristo, como enviado de Deus, como Deus encarnado. Essas provas demonstram como vai o nosso cristianismo, demonstram o verdadeiro cristianismo. Essas provas servem para avaliarmos a nossa vida de obediência, a nossa vida de amor e a nossa fé em Jesus Cristo. Essas provas foram apresentadas, e se você tiver condições, anote, eu vou falar bem vagarosamente. Elas foram apresentadas nos seguintes textos. A prova moral da obediência encontra-se em 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, e capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10. Essa é a prova moral, a prova da obediência. A prova social, isto é, se amamos ou não os nossos irmãos e como amamos os nossos irmãos, encontra-se em capítulo 2, versículos 7 a 11, capítulo 3, versículo 11 a 18, capítulo 4, versículos 7 a 12 e ainda no capítulo 4, versículos 17 a 21. Essa é a prova social, a prova do amor. E a prova doutrinária, ela foi apresentada nessa primeira carta de João, a prova da fé, ela encontra-se em capítulo 2, versículos 18 a 27, eu repito, 2, 18 a 27, e também no capítulo 4, em duas passagens, 4, 1 a 6 e 4, 13 a 16. Esta é a prova doutrinária, a prova da nossa crença em Jesus Cristo. Nesse texto que vamos estudar hoje, encontramos uma combinação, então, das três provas. Como que, arrematando essas provas, João introduz o capítulo 5, mostrando essas provas em combinação. Temos, então, a prova moral nos versículos 2 e 3, a prova social, nos versículos 1, 2 e 3, e a prova doutrinária, também nos versículos 1, 4 e 5. Na verdade, o elo que João faz entre as três provas é um elo marcante para a vida de qualquer cristão. Sabe qual é esse elo? É o novo nascimento, é exatamente. Nós só podemos provar, só podemos nos submeter a essas provas para ver como vai o nosso cristianismo, porque nós somos novos nascidos, porque nós experimentamos um novo nascimento, a regeneração, o nascimento do alto. Então, na verdade, somente o salvo é que pode ser submetido a essas provas moral, social e doutrinária, com a expectativa de que vai ser aprovado. O homem sem Cristo, infelizmente, aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que ainda não declarou que Jesus é o Filho de Deus, vindo em carne, esse não pode ser submetido a essas provas, porque seria reprovado em todas elas. Portanto, olhando para esse texto, resumindo-o, e tirando, extraindo dele um princípio, constatamos a seguinte afirmação joanina, e esse princípio a ser aplicado no nosso dia a dia. O novo nascimento só pode ser afirmado a partir da prática cristã comprovada. Eu repito, o novo nascimento só pode ser afirmado a partir da prática cristã comprovada. Veja bem, o fato de sermos novos nascidos só vai ser provado, só vai ser comprovado, só pode ser uma verdade se nós estivermos praticando a vida cristã de uma maneira concreta. Somente através dessas três provas, quando somos aprovados nelas, é que podemos confirmar, podemos afirmar que somos novas criaturas, que experimentamos um novo nascimento, que nascemos do alto, que nascemos do Espírito. Só quando praticamos a verdade da palavra de Deus, só quando nos submetemos a essas três provas, é que podemos afirmar que de fato somos filhos de Deus. E esse texto, então, vai nos oferecer cinco testes nessas áreas em que o Novo Testamento deve e pode ser comprovado. Então, veja bem, espero que você entenda bem esse texto. Podemos comprovar que somos filhos de Deus, podemos comprovar que somos novos nascidos quando passarmos por esses testes. E os testes se dão nessas três áreas que nós já mencionamos: moral, social e doutrinária. Mas vamos então a estas áreas e a esses testes. Em primeiro lugar, o novo nascimento é comprovado na área social e doutrinária, conforme o versículo 1. Eu leio esse versículo para você. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que é dele nascido. Muito bem, o que temos aqui? A comprovação do novo nascimento. Quando a área social e a área doutrinária são praticadas. A primeira frase nos mostra a comprovação do novo nascimento na área doutrinária. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O novo nascimento, então, só vai ser comprovado quando nós confessamos, quando nós cremos, quando nós declaramos, quando nós expressamos que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus veio em carne para nos salvar. O amor a Deus é consequência do novo nascimento. Mas aqui, em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo é o resultado, é a evidência do novo nascimento. A segunda frase do versículo 1 é muito clara também em dizer: e todo aquele que ama ao que o gerou, isto é, então, todo aquele que ama a Deus, o que vai fazer? Vai amar também aquele que é nascido de Deus, isto é, vai amar também ao seu irmão. Porque nós fomos gerados por Deus. Portanto, o nosso irmão também é nascido de Deus. O nosso irmão também é gerado por Deus. Comprovamos, então, que somos novas criaturas, comprovamos que temos um novo nascimento quando nós somos aprovados na área social. Isso é, quando nós somos aprovados no amor a Deus e aos nossos irmãos. Em primeiro lugar, então, o novo nascimento é comprovado nas áreas doutrinárias e social. No versículo 2, nós encontramos mais um teste para o nosso novo nascimento, mais uma comprovação de que somos novos nascidos, quando nós vencemos os testes nessa área social e moral agora. Veja o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É interessante como João vai fazendo esses testes, vai nos conduzindo de um modo seguro e firme para esses testes. Nisto conhecemos, isso é, podemos comprovar que na área social somos vencedores, somos aprovados. Por quê? Porque amamos os filhos de Deus, isso é, amamos aqueles que são nascidos de Deus. E amamos o próprio Deus. Eu repito para você, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. O versículo 2 continua, mas aí já é um teste na área moral. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Mas nesse primeiro momento, o teste é na área social. Amar os que são nascidos de Deus e amar o próprio Deus que tem nos gerado. Na área social, então, o amor aos irmãos é resultado do amor de Deus por nós e do nosso amor a Ele. Amamos os nossos irmãos, amamos o nosso Deus, porque um dia recebemos desse grande e maravilhoso amor de Deus. E quando recebemos desse grande e maravilhoso amor de Deus, sabe o que aconteceu com a sua vida? Sabe o que aconteceu com a minha vida? Nós nascemos de novo. É, nós fomos regenerados. Nós pertencemos agora à nova criação. Antigamente, eu e você pertencíamos à antiga criação, à criação adâmica. Mas um dia, quando nós fomos alvos, quando fomos acertados, flechados por esse grande amor do Pai, nós nascemos de novo. Pertencemos a uma nova criação, somos nova criatura. E quando recebemos desse amor em nossas vidas, esse amor que foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, aí então, flui de nós, como Jesus disse, com relação ao Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo está em nós, flui de nós esse amor, o Espírito, em direção ao Pai, amando e adorando a Deus, mas em direção também àquele que nós vemos no nosso dia a dia, isso é, ao nosso irmão. Como vimos no programa passado, se dizemos que amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, estamos comprovando que amamos a Deus a quem não vemos. Mas se falamos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, aí nós estamos mentindo. Se estamos vendo o nosso irmão e não o amamos, e ao invés odiamos, não podemos afirmar que amamos a Deus a quem nem vemos. Não, a comprovação de que somos nascidos é porque fruto desse amor que nos levou ao novo nascimento. Esse amor é expresso para Deus e é expresso para os nossos irmãos. Mas ainda no versículo 2, temos a prova moral. Veja o finalzinho do versículo. Praticamos os seus mandamentos. Quando praticamos os seus mandamentos, querido amigo, estamos demonstrando que realmente somos obedientes, que realmente somos servos de Deus, que realmente amamos a Deus. Amamos a Deus comprovadamente, quando praticamos os seus mandamentos. Demonstramos que somos novos nascidos comprovadamente, quando praticamos os seus mandamentos. E é interessante que o texto depois nos fala que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são demais. Na lei havia mandamentos, e todos nós conhecemos, e havia a dura exigência: a alma que pecar, esta morrerá. Graças a Deus, o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei por nós. E não só cumpriu a mera letra da lei, Ele cumpriu o espírito da lei. O que nós temos que fazer agora é nos apropriar dessa obediência do Senhor Jesus Cristo e amar e cumprir os mandamentos do Senhor. Por amor, com gratidão, com satisfação, sem ter aquele peso, sem ter aquela pena de morte sobre nós. Nós amamos agora e nós obedecemos os seus mandamentos, porque isso é fruto do seu amor por nós. Na área moral, a obediência aos mandamentos divinos demonstram que nós somos novos nascidos, demonstram que habita em nós um novo desejo. Embora, muitas vezes, a prática da nova vida não seja possível pela fraqueza da nossa carne, mas o desejo, e Deus olha para o interior do nosso coração, o desejo de praticarmos o bem, demonstra que nós somos nascidos. Paulo disse que essa é a grande luta entre nós, a nova natureza e a antiga natureza. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas eu quero fazer o bem. Deus olha para o nosso coração e vê que nós somos nascidos, porque desejamos também obedecer os seus mandamentos. Querido amigo, a terceira comprovação de que somos nascidos está exatamente no versículo 3. O novo nascimento é comprovado na área moral em relação a Deus. Eu leio para você, então, o versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Novamente, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Querido amigo, a obediência, então, nós estamos falando sobre a área moral. A obediência aos mandamentos divinos comprovam o nosso novo nascimento. Comprovam de que fomos gerados novamente. Aquele que tem os mandamentos de Jesus e os obedece, de fato, ama o Senhor. No livro de João, no Evangelho de João, o apóstolo disse claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muito bem. A questão que esses mandamentos que devem ser obedecidos, para nós, regenerados, não são penosos. Por quê? Porque pela fé nós os praticamos. E essa fé é a fé que vence o mundo. Podemos saber que obedeceremos a Deus, porque a fé que vence o mundo é a fé que nos impulsiona a obedecer a Deus. E exatamente o versículo 4, que nos dá então a quarta maneira de comprovarmos que somos novos nascidos. O novo nascimento é comprovado na área social e moral. Ainda no versículo 3, veja só, porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos. Querido amigo, o amor a Deus faz-nos amar os seus filhos. E o grande mandamento de Deus é que amemos uns aos outros. Os mandamentos divinos não são penosos porque devemos relembrar do contraste estabelecido pelo próprio Senhor Jesus entre os mandamentos humanos e os seus mandamentos. Podemos lembrar de Mateus 23, de Lucas 11, e o Senhor Jesus disse em Mateus 11, 30: recebam o meu fardo é leve. Em quinto e último lugar, o novo nascimento é comprovado na área doutrinária, na área da fé. Eu leio para você, para terminar o nosso estudo, os versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Querido amigo, você crê que Jesus é o Cristo? o Filho de Deus, o Deus encarnado, que deu a sua vida para você? Se você crê dessa maneira, se você professa isso, se você confessa essa grande verdade, saiba que você é um novo nascido. Que o Senhor possa abençoar você a ter vitória sobre a área moral, doutrinária e social. Com isso, você comprova que é um novo nascido. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.